Jornal do Ativo, sua rádio, seu portal.
Nessa série intitulada Lendas do Jornalismo, hoje falamos de Tim Lopes, repórter investigativo, jornalista esportivo e produtor. Formado pela Faculdade Hélio Alonso, no Rio de Janeiro, Tim foi um dos nomes mais consagrados da mídia brasileira. Tendo recebido esse nome artístico pela semelhança com Tim Maia, Arcanjo Antônio Lopes do Nascimento começou sua carreira no jornal O Repórter, depois passando pela Folha de São Paulo, O Dia, Jornal do Brasil, O Globo e a revista Placar. Dono de trabalhos como a matéria sobre a construção do metrô do Rio, reportagens no Fantástico que colocavam frente a frente assassinos presos e parentes de vítimas, e sobre dependentes químicos. Tim Lopes era considerado um dos mais corajosos jornalistas na profissão, e em 2001 foi um dos vencedores do Prêmio ESSO. O jornalista foi visto pela última vez no dia 2 de junho de 2002. Depoimentos de traficantes presos indicam que ele foi sequestrado e morto. Sua morte foi confirmada posteriormente com um exame de DNA em fragmentos de ossos encontrados em um cemitério clandestino, deixando um vazio irreparável no jornalismo brasileiro.
Com mais de 30 anos de carreira, a jornalista Beatriz Tillman, da TV Globo, participou das coberturas mais importantes da década de 80, como a campanha das diretas e a eleição de Tancredo Neves. Tillman foi a primeira repórter da TV Globo a entrevistar Fidel Castro em 87. A jornalista acompanhou, por quase 20 dias, uma viagem do então presidente da República, José Sarney, à União Soviética e ao Leste Europeu. Em 2003, escreveu o livro De Mulheres para Mulheres, com a médica Odilza Vidal, contando as novidades da medicina para a vida da mulher depois dos 40 anos. Beatriz também roteirizou e dirigiu dois documentários. Em 2005, O Bicho Dá, O Bicho Toma, a convite da ONG Rentas, que luta pela preservação dos animais silvestres. E, em 2007, Vento Bravo, documentário sobre a história musical de Edu Lobo, que dirigiu em parceria com a jornalista Regina Zappa. No Globo Repórter, denunciou a prostituição infantil no Ceará e ganhou um prêmio das Nações Unidas. Beatriz Tillman lutava contra um câncer e morreu no dia 29 de março de 2015. Ao projeto Memória Globo, ela se definiu assim: eu sou repórter. Acho que nasci para buscar as coisas. Nasci para escutar, nasci para falar. Acho que o meu estilo é ser repórter.
Nascido em 6 de setembro de 1933, na cidade italiana de Gênova, Demetrio Giuliano Gianni Carta, mais conhecido como Mino Carta, é um jornalista, editor, escritor e pintor italiano naturalizado brasileiro. Mino chegou a São Paulo com os pais em 1946, quando a capital paulista não tinha mais de 1,5 milhão de habitantes. Em 1951, chegou a ingressar na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas não concluiu o curso. Seu destino sempre fora outro. Já aos 15 anos, cobriu os preparativos para a Copa do Mundo de Futebol de 1950, para os jornais italianos Il Messaggero, de Roma, e Il Secolo XIX, de Gênova. Mais tarde, dirigiu equipes de criação de publicações que fizeram história na imprensa brasileira, como a Quatro Rodas, o Jornal da Tarde, a Veja e a Carta Capital. A única publicação que ajudou a fundar e que não obteve sucesso foi o Jornal da República, de 1979. Mino já ganhou dois prêmios ESSO de jornalismo. O primeiro, em 1964, na categoria regional, com Vítor Antônio Gouveia, Paulo Patarra, José Hamilton Ribeiro e José Roberto Pena, pela matéria São Paulo, publicada na Quatro Rodas. E o segundo, em 1968, pela matéria Casamento de Pelé, publicada na primeira edição do Jornal da Tarde. Em 2015, Mino segue como diretor de redação da Carta Capital.
Minha gente, esse era o bordão do comentarista da Palavra Fácil, como ficou conhecido o radialista Luiz Mendes. Falecido em outubro de 2011, o gaúcho de Palmeira das Missões tinha 87 anos e deixou sua mulher Daisy Lucide, também radialista, com quem viveu por 64 anos. Torcedor do Alvinegro Carioca, Mendes participava do programa Enquanto a Bola Não Rola, mesa redonda da Rádio Globo, aos domingos, e tinha um quadro intitulado Da Pelada ao Pelé. Luiz Mendes participou de nada menos do que 16 das 20 Copas do Mundo já realizadas. Foi ele que, com a voz embargada, narrou o gol do Uruguai sobre o Brasil na inesquecível final de 1950, no Maracanazo. Já em 1958, pôde vibrar com o primeiro título da seleção brasileira na Suécia. Além disso, teve passagem marcante pela TV. Ele esteve na primeira transmissão de TV colorida no Brasil e participou de vários programas.
Carioca e botafoguense, sou mulher do Rodrigo, mãe da Cici e do Ricardo, avó do Francisco e do Leon, o que vem por aí é novembro, definia-se Sandra Moreira no Twitter. Jornalista com 40 anos de carreira, participou de grandes coberturas durante sua jornada. A repórter cobriu a morte de Tancredo Neves, o acidente radioativo em Goiânia e a ocupação no Complexo do Alemão. Porém, a cobertura que a jornalista considerava mais importante foi o enterro das vítimas da chacina de Vigário-Geral em 1993. Era uma jornalista de múltiplos talentos, tanto na edição, na reportagem como no vídeo. Entre 1999 e 2004, atuou na Globo News na parte gerencial e administrativa do jornalismo. No canal, também apresentou o programa Espaço Aberto Literatura. Depois, voltou a ser repórter na TV Globo. Nos últimos anos, chefiou o núcleo de reportagens especiais da TV Globo no Rio de Janeiro. Tia Sandrinha, como era conhecida pelos seus companheiros de redação, brigou pela vida até o fim. Descobriu que tinha um câncer de esôfago em 2008 e retornou ao trabalho após o tratamento. Em 2013, num exame de rotina, constatou que a doença havia voltado. Em outubro de 2015, a jornalista descobriu que estava com um novo câncer, o terceiro em 7 anos. Em 10 de novembro, faleceu no Rio de Janeiro, aos 61 anos de idade. Durante sua luta contra o câncer, Sandra nunca se viu como vítima e costumava dizer: "Novamente estou sendo posta à prova, mais um tratamento para fazer. Eu amo a vida, eu vou em frente."
Nascido em fevereiro de 32, Alberto Diniz é um dos maiores jornalistas brasileiros ainda em atividade. O apresentador e criador do Observatório da Imprensa, na TV Cultura e na internet, começou sua vida profissional muito cedo, aos 20 anos, na revista carioca Cena Muda. Não demorou muito para ter seu talento reconhecido por grandes veículos da mídia, e em 62 já trabalhava como editor-chefe do Jornal do Brasil. No ano seguinte, se tornaria professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde, durante a ditadura, deu um discurso contrário ao regime militar e acabou sendo preso, o que não o impediu de continuar criticando o sistema após o retorno às suas atividades profissionais. Em 84, foi demitido do JB justamente por seu ponto de vista contrário aos interesses midiáticos e políticos, mas continuou seu legado em outros veículos. Anos depois, gerenciou a sucursal carioca da Folha de São Paulo e criou a revista Exame, no Grupo Abril. Alberto Diniz, como escritor, possui 15 livros publicados, tendo um deles, Morte no Paraíso, recebido a adaptação para os cinemas em 2002. Premiado 5 vezes em diversas categorias pelo trabalho ao longo de sua carreira, você pode conhecer ou continuar acompanhando seu trabalho todas as terças no Observatório através dos comentários únicos sobre os fatos do Brasil e do mundo que somente ele poderia fazer.
No futebol, matar a bola é um ato de amor. Se a bola não quica, mau caráter indica. A frase nos apresenta a paixão de Armando Nogueira pelo jornalismo esportivo. O acreano, filho de pais cearenses, mudou-se para a então capital federal aos 17 anos, onde se formou em Direito pela Faculdade Nacional. Em 1950, no entanto, decidiu exercer a função de jornalista, trabalhando por 13 anos na seção de esportes do Diário Carioca. Na carreira, foi um dos pioneiros no telejornalismo ao trabalhar, a partir de 1959, na primeira produção independente do país, a TV Rio. Em 1966, a convite de Walter Clark, integrou o quadro de funcionários da Rede Globo. Junto com a jornalista Alice Maria, implantou o telejornalismo da emissora, onde permaneceu por 25 anos. Após isso, dedicou-se exclusivamente ao jornalismo esportivo, tornando-se um grande comentador e colunista. Em 2010, aos 83 anos, o botafoguense e autor de 10 livros sobre esporte, Armando Nogueira, faleceu vítima de um câncer no cérebro.
Carlos Lemos Leite da Luz, filho de Maria e José, foi diretor do jornal O Globo em Brasília e da agência Globo de Comunicação. No jornalismo desde os anos 50, Lemos passou por importantes publicações como Manchete, Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil e Grupo Globo. Criador da Rádio Cidade, Lemos inovou a imprensa nacional nos anos 60, com seus textos leves e também suplementos que lhe renderam o Prêmio ESSO de Jornalismo em 1965. personalidade de peso na comunicação, também foi diretor de comunicação da CBF e assessor da presidência na TV Brasil. Em homenagem aos 85 anos de jornalista no Observatório da Imprensa, o amigo e editor-chefe do Jornal do Brasil, Alberto Diniz, atribuiu a Lemos a mais importante e duradoura reforma visual da nossa imprensa. Diniz refere-se ao amigo como uma singularidade querida. Carlos Lemos nos deixou na manhã desta segunda-feira, 7 de dezembro de 2015. Pai de 4 filhos, faleceu em sua casa na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro.
Uma realização Web Rádio Audioativo.